Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Transamérica.
Havia muita dúvida sobre a presença do político americano na final. Isso porque Trump não compareceu à cerimônia e nem à partida de abertura do torneio em Los Angeles, aumentando os rumores de uma ausência. O protocolo de segurança do estádio já está sendo dobrado para receber o chefe de Estado. Ele, o presidente da FIFA, e jogadores campeões do mundo podem tocar na taça. E aí, torcedor, o que você achou?
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: futebol com churrasco maturata. Chama que eu vou. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Churrasco com Seara. Já começa ganhando.
Pode isso, Arnaldo.
É isso aí, Galvão. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. E comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
A seleção Auto Shopping Linha Verde continua em campo no mês de julho, com condições especiais para vocês conquistarem o carro novo. Não deixe a oportunidade passar. Auto Shopping Linha Verde. Escolha quem joga por você.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
As notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
nessa Copa. Faça seus palpites na Betano. Aproveite as odds turbinadas, substituição de ouro e o criar aposta com até 25% de aumento. Baixe o app ou acesse betano.bet.br e abra sua conta. Confia. Betano. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Copa! Na TMC é Copa, pra você saber bem antes. Antes do vizinho gritar, antes do grito acontecer, antes do rojão estourar, antes da galera saber. Você sabe, na TMC, você sabe, é Copa pra você. Você sabe, na TMC, tem Copa pra você.
Chegou a hora de unirmos toda a rede Transamérica TMC. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife. Todos juntos, porque o Esquenta está no ar. Hoje é dia de quartas de final de Copa do Mundo. Quartas de final. Quem serão os finalistas? De um lado, primeiro jogo às 18 horas. Será que teremos novamente a remada norueguesa? Ou escutaremos Oasis ao final da partida? Tem Noruega e Inglaterra, só um deles avança às semifinais da Copa do Mundo. E o Guilherme Lage conta toda essa história para você ao lado de Ivan Drago e Kaique Silva. Mais tarde, quem vai contar a história é Ricardo Melo. Será que teremos a Argentina de...
Messi, 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 Messi!
Ou teremos os suíços daquele chocolate maravilhoso, hein?
Só quero chocolate.
Argentina e Suíça, bola rola às 10 da noite com Ricardo Melo, André Galvão e Gustavo Soler. E aqui estamos até às 5 da tarde com Esquenta TMC. A coordenação do programa de Daniel Santa Rosa aqui no Brasil e Paulo Vitor Martins lá nos Estados Unidos. Na mesa de som, o Siba, dirigindo as imagens do nosso YouTube, o arroba TMC Esporte, o André Serve. Vamos juntos, eu e Lucasito, o melhor plantão esportivo do rádio brasileiro. Tudo certo, Luquinha?
Tudo beleza, Fará. Boa tarde pra você. E teremos agora, estamos na reta final da Copa do Mundo, né? Só mais 6 partidas. Como você destacou, hoje vai acabar essa fase de quartas de final com Noruega e Inglaterra e mais tarde Argentina e Suíça. Na terça-feira a gente já tem um jogo confirmado da semifinal. Terça-feira às 4 da tarde tem França e Espanha. E na quarta-feira também às 4 da tarde a gente vai ter o outro jogo da semifinal. Noruega ou Inglaterra contra Argentina ou Suíça. E depois das semifinais mais 2 jogos apenas. A disputa do terceiro lugar no próximo dia 18 às 6 da noite e a grande final no domingo dia 19 às 4 da tarde. Tá acabando a Copa do Mundo, Fará.
Tá acabando. De um lado, França e Espanha vão disputar uma vaga na final. Ô, Luquinha,
sim.
Qual será a outra final, na sua opinião? Da Noruega ou Inglaterra? Da Argentina ou Suíça, Luquinhas?
Eu acredito que não teremos grandes surpresas, então acho que vai dar Inglaterra e Argentina na outra semifinal.
Rapaz, França e Espanha, Inglaterra e Argentina. E quem serão os finalistas? Na sua visão, Lucasito?
Pra mim, eu acho que a final vai ser entre França e Inglaterra.
É, a Argentina para no meio do caminho?
Eu acho que sim, viu, Fará? A Argentina tá meio que derrapando nessa fase de mata-mata, tá chegando com um esforço danado. Vamos ver, né? Tá dependendo muito do Messi essa seleção. Eu achei que o Messi dividiria um pouquinho da responsabilidade ali com outros jogadores, mas tá girando, continua, né, girando muito em torno dele o futebol da Argentina. Vamos ver se melhora contra a Suíça, mas eu acho que essa fase de mata-mata da Argentina tá sofrendo um pouquinho mais do que eu imaginava, Fará.
Sabe o que é melancólico, Luquinha? Que é triste. É triste, porque hoje era para os brasileiros estarem unidos na casa de familiares, em pares, distribuídos por todo o território nacional. A gente estaria aqui fazendo uma festa direto dos Estados Unidos. Só que o Brasil não avançou. É triste, né, Luquinha, isso? É bem triste, hein?
Ah, é triste, né, Fara? Porque quando a gente teve lá o desenho das chaves, né, desde as 16 avos de final, todo mundo já começou a imaginar, né? Vai ter França e Espanha de um lado, Brasil e Argentina na outra semifinal. Seriam dois grandes jogos, mas infelizmente falhamos, Fara.
Falhamos, exatamente isso. O Lucas Ito definiu brilhantemente. Falhamos nesta Copa do Mundo. Por falar em falhar, Lucas Ito, o Jorge Jesus, que assumiu a seleção portuguesa, que falhou também na Copa, não avançou, né? É o Jorge Jesus, ele falhou ao dizer que Neymar finish?
Eu acho que foi uma declaração meio descabida, né, do Jorge Jesus. Pra que ele foi trazer o Neymar ali na resposta? Não tinha muito sentido, né, Fara?
É, num contexto ele disse, eu dirigi dois dos três maiores jogadores de futebol, o Cristiano Ronaldo.
Só
né?
Faltou o Messi.
E o Neymar, faltou o Messi, que ele falou que não vai dirigir. E aí ele falou do Ronaldo, que não é, tudo por causa daquela pergunta, né? Você vai convocar os veteranos, tipo assim, vai dar prioridade pros caras, tipo assim, querendo dizer, e o Cristiano Ronaldo tem espaço com você? Aí ele citou isso e acabou falando, o Neymar, eu disse pra ele, tu finish. E o Neymar saiu bicudo com ele de lá, né? Porque lá naquela declaração, aquela vez no Al-Hilal, o Lucasito, ele falou, ali eu interpretei dessa maneira, tá? O Jorge Jesus disse que, com relação aos demais jogadores do Al-Hilal naquela ocasião, o Neymar tava baixo. Por isso que ele escreveu ele só numa das competições e não nas duas. E aí rodou o mundo essa declaração, pra mim, fora de contexto, né? E até o Neymar ficou bicudo com ele, né?
Não, achei estranho também, né, Fara? Porque o Neymar, tipo, tomou de graça agora, né? Não tem nada a ver com a resposta ali que ele tava querendo falar, e o Jorge Jesus trouxe o Neymar, e eu acho que também ele não falou desse jeito com o Neymar, viu, Fara? Eu vi já alguns outros jornalistas comentando, falei, naquela época, como você falou, ele realmente disse pro Neymar que ele tava abaixo fisicamente dos outros atletas do elenco, mas duvido que ele tenha falado desse jeito que ele falou na coletiva ontem. Ele quis meio que colocar uma moral ali, e também eu acho que ele vai acabar convocando o Cristiano Ronaldo, Fará. Então, essa fala dele foi meio assim, sem sentido.
É. Você, quando lembra de Jorge Jesus, te relaciona a qual time mundial?
Flamengo.
Só, né?
Só.
Ele fez um bom trabalho, um grande trabalho no Flamengo, né?
Ah, ele fez. O Flamengo dele
atropelava, depois do, né, Flamengo, ele foi campeão com o Al-Nassr agora, né?
Mas ele nunca teve grande relevância também, né, no futebol europeu e tal. Eu acho que o sucesso dele se deve muito ao Flamengo.
Não estou dizendo aqui, eu concordo com o Luquinhas, eu não estou dizendo aqui que o Jorge Jesus é um péssimo técnico, é um mau técnico, não. Pelo contrário, os times dele são bem verticais, bem na direção do gol e tal. Mas de trabalho, de relevância, na Turquia ele não foi bem, né, Lucasito?
Não foi bem, né, Fara? Na Europa, no geral, ele não tem grandes trabalhos, né? Eu acho que ele é um bom técnico também, mas assim, é um pouco parecido com o Bielsa, assim, né? Tem muita mística aí, mas de títulos mesmo, poucos, né, Fará? O grande sucesso dele foi no Flamengo, e realmente aquele Flamengo de 2019 atropelou todo mundo.
E ele tem aquele negócio, né? Ele fica um ano nos clubes, de repente sai, troca, enfim, mas acredito que agora ele tem a oportunidade de provar para o mundo que ele tá na seleção portuguesa, numa geração que não vingou nessa Copa, né, Lucasito? Mas uma geração bem de muita qualidade. Vitinha, João Neves, o Nuno Mendes, lateral esquerdo, né?
Francisco, enfim, Conceição.
É, exatamente. Tira o Rafa Leão. Rafa Leão é uma porcaria. Nossa. O ciscador, né?
Rafael Leão é porcaria? Você não gosta dele?
Não gosto. Ah, o jogador ciscador, se esconde do jogo. Preguiçoso pra caramba, Lucasito.
Eu acho que ele é um bom jogador, mas ele não explodiu aí no futebol mundial. Eu achei que ele seria, assim, realmente um grande atacante, mas até agora não virou tanto, assim, viu, Fará? Mas eu acho ele um bom jogador, sim.
Bom, vamos aguardar o trabalho de Jorge Jesus.
É, agora tem o ciclo de 4 anos, né? Não sei se ele vai pular fora antes, não. Agora vai ter que segurar o contrato, né?
Não, então, no clube o ciclo é de 1 ano. Na seleção tem que ser de 4 anos, né? Então, a gente abriu esse esquenta debatendo essa polêmica declaração do Jorge Jesus, hoje técnico da seleção portuguesa. 3 da tarde, mais 16 minutos. Se o povo quiser participar, Lucasito, aqui do Esquenta comigo e com você, quais são os caminhos, Lucasito?
Só pode conversar com a gente pelo nosso YouTube, YouTube TMC Esporte, TMC Esporte no YouTube. É só você localizar a transmissão de Noruega e Inglaterra. A gente já está ao vivo na nossa live lá de pré-jogo, Noruega e Inglaterra. Estamos ao vivo com o Esquenta TMC. Você pode conversar com a gente pelo nosso chat. Mande a sua mensagem, mande também o seu super chat. Não esqueça de deixar aquele like pra gente, compartilha aí com todos os seus grupos e se inscreva também no canal TMC Esporte. O Fará garante que é de graça. E você pode interagir com a gente também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 3025 1001, DDD 11 3025 1001. Pode mandar mensagem de texto, mande também o seu áudio e vai interagindo com a gente vai conversando ao longo deste Esquenta. O Fará tá doido para saber a sua opinião, se você acha que o Jorge Jesus tá certo ou está errado de falar do Neymar.
Inclusive, vamos ouvi-lo daqui a pouco, em segundos, porque o
Neymar Lucasito, ou o Jorge Jesus?
Não, o Jorge Jesus, o Neymar tá em Orlando. Deixa ele lá com a família, jogando golfe, passa, deixa ele lá. Tá, ele tá preocupado, Lucasito. Ele tá preocupado, o pão francês subiu, ele tá preocupado.
É. Ele tá preocupado com a representação dele, né?
Dia 17, tá confirmada, né? A reapresentação, sim, se ele vai seguir ou não, eu tenho minhas dúvidas. Ô Lucasito, você sabe que você falou, a inscrição no YouTube realmente é de graça.
Sim.
Mas pintam os malucos, né? Como a gente tá em rede, toda a rede TMC, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, no papo primeiro tempo de São Paulo, outro dia, um ouvinte muito generoso enviou um superchat de R$500 só para chamar Ivan Drago de Nutella.
Ó, oh, beleza, hein?
É o Nutella mais caro do mundo, hein?
Essa é cara, hein?
Rapaz, vou falar para você. E como você quer provocar todos os santistas, Lucasito, sobre Jorge Jesus e Neymar, você quer polemizar, vamos aqui ouvir, acompanhar o que disse Jorge Jesus, sem tirar de contexto. Sem tirar de contexto. Rola aí.
Né? O jogo é que dita, portanto eu não posso ter uma certeza absoluta. O que é importante nós treinadores é o rendimento do atleta. Se o atleta não está a render, seja o jogador que for, se tiver que ser substituído é, se não tiver que ser substituído não é. Isso para mim, o meu passado, o nome não conta. Eu já treinei os dois melhores jogadores do mundo, falta-me o terceiro que já não vou treinar, que é o Messi. Treinei o Neymar, treinei o Ronaldo. E eu, Neymar, um dia disse assim: tu finish. Ok, e portanto aquilo que eu achar que é melhor para aquilo que eu achar que é melhor para a equipa, que é melhor para, neste caso, para a seleção, é assim que será feito.
Sem tirar de contexto, Lucasito, ele deu essa no Neymar de graça, né? E fez todo mundo rir, né?
De graça, todo mundo ficou dando risada. Ele quis, acho que, ter uma moralzinha ali com a imprensa portuguesa. Mas ele falou, né, de novo, né? Falar, os jogadores têm que estar bem fisicamente. Mas o Cristiano Ronaldo rendeu na seleção portuguesa?
Fisicamente ele está bem.
Mas sim. Não rendeu, né?
Não rendeu o esperado. E ele diz que comigo a minha história diz que se tiver que sair, vai sair, se tiver que não ir, não vai. E ele vai ser muito cobrado por isso, né? Vamos aguardar a próxima convocação da seleção de Portugal. Sabe o que eu quero colocar na roda aqui para debater isso também, ô Lucas?
Quem?
Leandro Boldakian, direto dos Estados Unidos, participando do Esquenta TMC. Ô, Lelê.
Diga!
Foi uma agressão gratuita do Jorge Jesus ao Neymar?
Tudo bem, gente? Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Luquinhas. Boa tarde, Fabiano Fará. 2:20 aqui na costa leste dos Estados Unidos. Cara, eu o que você falou de contexto.
Você falou de contexto, né?
Ele tava explicando a questão de convocar jogadores por nome. E ele aí voltou no passado, quando ainda era técnico do Al-Hilal, e simplesmente mandou o Neymar de volta para o Brasil, porque, na opinião do Jorge Jesus, o Neymar não teria mais como atingir o seu nível técnico, físico, tático lá no Al-Hilal. Então ele dispensou o Neymar do Al-Hilal, né? Então ele só está lembrando desse fato. Eu acho que aí, nesse caso, tem a ver com essa questão de convocar jogador por nome. E aí ele quis dizer, já dispensei o Neymar de um time porque eu achava que ele não tinha condições. E ele é essa figura controversa, assim, ele é uma figura polêmica, né, o Jorge Jesus. E quem ouve a gente sabe, desde a semana retrasada, né, quando a gente estava no carro indo para o estádio na véspera de Brasil-Noruega, nosso Benjamin Bach ligou, isso ninguém me contou não, eu vi no carro, ele ligou para o Jorge Jesus, ligação de vídeo, e ficaram 20 minutos batendo papo sobre o futebol, né, ele achava que o Brasil ia passar da Noruega, não botava fé na Argentina, ele disse, o time da Argentina aí, não sei não, né, tem o Messi e tal, mas não tá muito bem. E ali ele já deu a entender que seria o novo técnico de Portugal, né, não quis falar sobre, depois da Copa a gente conversa, Benja, tal. Mas de qualquer maneira ele tem esse papel aí um tanto quanto controverso, e acho que ele exemplificou a sua relação com o Neymar no Al Hilal, dizendo que não vai convocar jogadores por nome. Agora, se ele vai convocar ou não, é outra história. Ele foi para fazer o Cristiano Ronaldo ser campeão no Al Nassr agora. Ele foi para lá com essa missão e fez. Ronaldo não tinha tido nenhum título desde 22, quando ele foi depois da Copa, né? Finalzinho de 22, começo de 23. E buscando esse título, só conseguiu agora, nessa última temporada, com o Al Nassr, justamente com o técnico português. Vamos ver, eu acho um bom nome, acho um nome interessantíssimo para a seleção portuguesa, até porque o que estava lá é muito fraco, hein, gente? Meu Deus do céu.
E nessa previsão que o Jorge Jesus fez, conversando com o nosso Benjamin Bach, ele só acertou que ele seria o técnico de Portugal. O resto ele errou tudo. A Argentina avançou e o Brasil ficou no caminho, Leandro.
É, exatamente, né? É claro que ele quis ali falar num cenário otimista pro Brasil, né? Não, o Brasil ganha da Noruega, claro que ganha e tal. Não, porque acho que é o que todo mundo falaria, né, Fará? Ele não entrou em detalhes táticos, né? Mas é impressionante. Não,
eu tô brincando aqui, e o que ele falou da seleção da Argentina, ela sangrou nos últimos dois jogos pra passar, né?
Sim, exato. E é uma seleção que ela não tá desempenhando um bom papel, mas ao mesmo tempo não precisa desempenhar um bom papel para ser campeão. Né, para você caminhar numa Copa do Mundo, você tem que ter às vezes mais do que futebol, e esses caras têm de sobra, né, que é entrega, que é vontade, que é sorte, que é mística, que é, parece que agora tudo virou favorável à Argentina, assim, né, os deuses resolveram trazer tudo de bom para a Argentina, tudo que eles tinham penado lá atrás virou a chave agora, né? Então mas foi um papo bem descontraído, uma figura realmente muito simpática, o Jorge Jesus. E agora vamos acompanhar nesse ciclo, realmente concordo com você, a seleção é muito boa, tem muito cara bom nessa seleção portuguesa, só que tem que ter alguém que comande a parada, né? E ele é um técnico que não tem problema nenhum em escalar só atacante do meio pra frente, um ou dois volantes que joguem também e que são jogadores de criação, e vai com tudo pra cima. Eu acho que se ele tiver essa capacidade e já começar a colocar Portugal com esse talento todo do meio pra frente, eu vejo uma seleção muito forte para esse próximo ciclo.
Não, e é o cara, pra mim, é o cara ideal para assumir a seleção portuguesa, porque é o cara que pode fazer essa geração considerada uma das melhores da história de Portugal jogar. Essa é a verdade. Ô, Lele, eu tenho que ir pro intervalo, mas o Lucasito disse que hoje, entre Noruega e Inglaterra, ele falou que passa a Inglaterra. E Argentina e Suíça, ele acredita que passa a Suíça, tá?
Não, passa a Argentina.
Argentina. É verdade, Lucasito, eu me enganei aqui. Peço perdão ao melhor plantão esportivo do rádio brasileiro. E aí, afinal
tá com
ele
moral,
disse,
hein?
Eles têm moral comigo sempre. Aí, afinal, ele falou que vai ser França e Inglaterra. Tirou a Argentina da final. Qual o seu palpite pra hoje e pra final, Leandro Boldaquian?
Olha, Fará, eu tô com vocês aí, acho que passa a Inglaterra e passa a Argentina. E você vê que agora a nova música da Argentina, os caras da FIFA, eles são engraçados, né? Porque lá no Qatar, eles também fizeram aquela música lá, aquela que, né, Muchachos, que ficou famosa, e que na citação da música falava da Guerra das Malvinas também, né? Que ele é argentino, que ele não ia esquecer dos caras que brigaram lá na Guerra das Malvinas. Eu não lembro exatamente a letra agora. E os jogadores, em certos momentos da campanha, também cantaram essa música nos vestiários lá do Qatar. E agora, da mesma forma, eles fizeram uma nova música, que eles já têm a terceira, eles querem, nessa última do Léo, botar a quarta estrela na camisa, bicampeonato e tal. E também fala das Malvinas. Só que aí a FIFA ameaçou punir os jogadores por esse canto, né? Que não pode ter nada relacionado à política.
Sim.
Mas aí parece que agora já tá tudo certo, não vão ser punidos. E eles podem cantar livremente essa música, tanto os jogadores quanto os torcedores. Então, vamos ter essa reedição, né, de um evento histórico entre a Argentina e a Inglaterra. E para mim teremos a reedição da final de 22. Só que dessa vez com um cenário diferente, com a França conquistando o tricampeonato.
O Lucasito deu o palpite dele, o Leandro Boldaquian deu o palpite dele e você pode dar o seu também, sabe por quê? Porque é quartas de final de Copa do Mundo, meu amigo. Então, faça a sua aposta na Betano e aproveite as melhores ofertas em uma plataforma licenciada e segura. Baixe o app ou acesse betano.bet.br. Se você está acompanhando o Esquenta pela sua Smart TV, tem um QR Code aí na tela, dá tempo de você escaneá-lo e se registrar na Betano. Confia! Betano, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Primeiro intervalo aqui no Esquenta, volto já com Lucasito e Leandro Boldaquian, direto dos Estados Unidos. Segura aí.
Ai, ai, meu. Você sabe que eu amo minhas playlists, né? Eu amo, mas eu tô cansado das minhas, sabe? Então eu tava pensando aqui, onde será que eu acho coisa nova?
Silêncio. Este homem está descobrindo a programação musical no rádio. Rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica.
O novo Hyundai i20 chegou na Hyundai Servopa. Dia 11 de julho, venha conhecer de perto o lançamento que traz o upgrade que muda o jogo. Design marcante, amplo espaço interno, muita tecnologia e segurança. Participe do nosso Open Door. Aproveite as condições e fale com nossos consultores. WhatsApp DDD 41-3213-6060. Hyundai Servopa. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. O programa gosta.
Você sabe, na TMC tem Copa pra você.
3:31 aqui no Brasil, 2:31 nos Estados Unidos. Eu volto com Esquenta na companhia de Lucas Ito, o melhor plantão esportivo do rádio brasileiro, e Leandro Boldaquian, acompanhando a Copa do Mundo de perto. Que trabalho brilhante do Leandro. Ô Lucas Ito, a seleção portuguesa tem um novo técnico. A seleção alemã também tem, né, Lucas Ito?
Jürgen Klopp, né? Fechou, conseguiu sair da Red Bull, que deu uma endurecida para ele sair da empresa, né? Que ele era o diretor.
Derramaram dinheiro lá, hein?
Pois é, tiveram que pagar uma multa gorda lá, mas o Jürgen Klopp...
Isso é bom, hein?
Jürgen Klopp é o novo técnico da Alemanha e vai ter poder sobre tudo lá, né? Vai ter carta branca.
É bom, Leandro Boldaquian? Bom?
Ah, muito bom, né? Acho que ele pegou esse ano sabático, aí acho que mais de um ano sabático que ele saiu lá do Liverpool, fez um trabalho diferente também na carreira, né? Um trabalho de gestão de uma empresa que tem um dos braços o futebol, né? Ele tem outros esportes, né? A Red Bull. Mas é inegável que também tendo carta branca, tendo ali liberdade para poder tocar uma reformulação, que é o que ele vai fazer, né? Aí eu vejo como duas grandes novidades, né? Portugal e Alemanha nesse próximo ciclo, com técnicos realmente bem interessantes. A gente chegou a um ponto, né, Fará e Lucas, que a gente sempre destacava, né? Os principais treinadores do mundo, eles não estavam aceitando seleções. Já tá mudando isso, né? A gente citava o Klopp, não é o melhor técnico alemão, mas não treina a Alemanha. Agora vai. O Jorge Jesus, durante muito tempo, foi o melhor técnico português. Nunca tinha ido para a seleção. Agora vai. O próprio Carlo Ancelotti, uma vida dedicada a times, títulos, nunca tinha trabalhado em seleção, agora veio. Então, nós estamos vendo essa mudança aí de perfil da busca das equipes, das seleções, para técnicos que a gente queria ver. De repente, agora, o próximo passo, um Simeone saindo do Atlético, de repente pegando uma Argentina no próximo ciclo aí, quando o Scaloni sai fora. Então eu tô Guardiola, curioso pra, né, ver qual vai ser esse movimento. O Guardiola, fala-se já, né, Luquinhas?
Tá descansando ele, né?
Seleção marroquina querendo o Guardiola.
Não tá, Lelê?
O que foi?
O Guardiola tá descansando, né? Ele saiu do City, né?
Tá descansando,
O Zidane.
Ele foi visto em alguns jogos.
O Santa Rosa me lembrou Marrocos, aqui, né? O Zidane voltando à França, né? Depois o Deschamps
volta agora. Volta agora no lugar do Deschamps, né? Que faz aí os seus dois últimos jogos pela França. Então, é o movimento que a gente está acompanhando, né? E aí, tudo leva a crer que neste próximo ciclo a gente tenha mais seleções se destacando, o que aumenta ainda mais o trabalho do Brasil de tentar ir pro eixo a tempo de brigar por alguma coisa, né? O Brasil, acho que vai ser a gente tem que cobrar muito desse próximo ciclo do Brasil, né, por conta de tudo que foi prometido aí, tudo que foi desenhado pela CBF, para justamente ter uma tranquilidade, o técnico Ancelotti comandar essa seleção. Então é o seguinte: Brasil, Portugal e Alemanha estão aí no topo dos que temos que observar bem as melhorias. Vamos ver, hein? 4 anos, a largada é agora. Vamos ver daqui 4 anos quem que vai ter o melhor trabalho desses três.
O Lelê falou da movimentação, desse movimento de técnicos assumindo as seleções. Se eu estiver errado, Lelê, você me corrija, que você tem um conhecimento de futebol internacional brilhante. Mas o Thomas, é Tuchel ou Tuchel? Eu sempre conheci como Tuchel.
Tuchel.
Tuchel, né? Thomas Tuchel. É. Ele sempre foi destaque em clubes, né? É a primeira vez que ele está numa seleção, não é isso?
É, exatamente. Treinou Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. Teve algumas experiências boas aí na carreira. Mas seleção mesmo, ele tem agora o primeiro desafio. Inclusive, ele é um dos técnicos alemães top aí top de linha, né?
Sim.
E que poderia perfeitamente tocar essa reformulação do futebol da Alemanha, mas ele foi para a Inglaterra já desde que o Southgate saiu, né? Foi um trabalho horroroso do ex-técnico inglês. Então, é essa experiência que ele tá tendo. E vou te falar, cara, a Inglaterra tem desempenhado um papel legal, né? Conseguiu uma vitória diante do México, teve todo o clima de Libertadores possível, né? O mais próximo que algum time europeu, alguma seleção vai jogar, né, com o cara de Libertadores, foi o que eles encontraram no Azteca. Altitude, cera, catimba, gritaria de torcida, e eles conseguiram uma bela vitória diante do México.
E o Tuchel foi aquele cara que bancou, né? Ó, não vou levar Cole Palmer, não vou levar Phil Foden, não vou levar Alexander Arnold, vou levar quem eu quero. e fez um time, não que o time jogue pro Harry Kane, mas que favorece o jogo do Harry Kane, né, Leandro?
Exatamente, né, Faraia? E é esse o ponto que eu acho que todo mundo olhando pra nossa seleção, entendendo que tem que ser dessa forma. O Harry Kane, veja bem, ele não é, eu acho que não precisa, ele é tão bom que você não precisa fazer um time pra ele. Eu acho que aí a gente tem uma diferença entre Haaland e Harry Kane. Porque o Harry Kane, ele é um atacante totalmente adaptável a qualquer esquema. Porque ele sabe fazer um cara fora da área, ele sabe dar um lançamento, ele sabe sair para fazer uma tabela, né? Ele sabe sair para abrir um espaço para alguém penetrar por esse espaço deixado por ele. Ele tem um conhecimento futebolístico muito grande, né? Ele é um craque de bola, ele é um cara, um talento refinado, perna direita, perna esquerda, gol de cabeça, gol de pênalti. Então ele é completo. Então não necessariamente você tem que fazer um time para o Harry Kane. Ele se adapta da forma que dá para se adaptar, ele joga. Diferentemente do Haaland, que é um cara que precisa fazer que essa bola chegue nele, que aí ele é o fazedor de gols, né? A máquina de fazer gols. Então é muito mais fácil você trabalhar com o Harry Kane, justamente por essa facilidade que ele tem de adaptação com qualquer esquema. E acho que ele é um diferencial nessa seleção da Inglaterra. Aí tem os coadjuvantes, né? Bellingham, o Declan Rice, que é bom jogador. A zaga é uma zaga firme. Eu não gosto do goleiro, acho o Pickford um goleiro meio Alisson, assim, entendeu? Ele é bom goleiro pra time, né? Ter respeitado e tal, mas bolinha no canto, estica o braço e não pega. Mas na forma geral, a Inglaterra tem um bom time, assim. Acho que tem tudo pra caminhar e passar pela Noruega hoje.
Ô, Fará.
Tiver que escolher um pro meu time, Fará, o Luquinhas, Harry Kane, sim, ou Haaland?
É.
Eu sou Harry Kane.
Fala, Lucasito.
Atualmente eu também escolheria o Harry Kane. Não, só ia comentar que tem comentarista aí falando que o Harry Kane só jogava na área, que é pouco técnico.
É.
Acho que não assistiu os últimos jogos do Harry Kane. Yeah.
Inclusive, vocês deram.
Brincadeira, né?
Vocês me deram um gancho muito bom, porque o Breno Ávila preparou uma matéria entre. O título da matéria é Haaland versus Harry Kane. Vamos acompanhar.
Fala galera ligada na programação da TMC neste pré-jogo de Noruega e Inglaterra. Sim, podia ser a gente. Infelizmente, a seleção brasileira não passou para as quartas de final da Copa do Mundo. E um dos muitos motivos para que isso acontecesse foi a ausência de um camisa 9 do nível de Erling Braut Haaland e de Harry Kane. Os dois líderes dessas duas seleções que farão esse duelo decisivo de quartas de final e que conduziram durante toda a jornada seus respectivos times até esse ponto. Dois camisas 9 de primeira prateleira, de excelência, mas com características diferentes. O Haaland é uma força na natureza, quase 2 metros de altura, ataca o espaço como poucos, um jogador de muita força e velocidade, um jogador de potência e que costuma precisar apenas de uma chance para colocar a bola na rede. A prova disso foi o jogo contra a seleção, onde ele teve 2 oportunidades e nas duas ele balançou o barbante do goleiro Alisson. Já Harry Kane é o camisa 9, que também pode ser o camisa 10. Tem muito potencial de finalização, há de se dizer, é o artilheiro disparado da Inglaterra nesta Copa. É o artilheiro com folgas também da sua equipe, o Bayern de Munique. Mas Harry Kane, além do poderio de finalização, tem muita qualidade para presentear os seus companheiros durante a partida. Harry Kane sabe muito bem fazer o seu trabalho de posicionamento, o trabalho de pés, e quando a bola cai no pé dele, pode ter certeza que seus companheiros também terão progressão na jogada, porque o Harry Kane sabe refinar como poucos esse passe para os seus companheiros. É um confronto que mistura a força, a potência de Erling Haaland com a qualidade de Harry Kane, mas a verdade é que tanto Noruega quanto Inglaterra estão muito bem servidas de camisas 9, são dois atletas espetaculares e que querem ganhar pela primeira vez em suas respectivas carreiras a Copa do Mundo. Harry Kane, para acabar com esse jejum de 60 anos da Inglaterra sem títulos, e o Haaland para colocar seu nome na história do futebol mundial de vez, levando a Noruega ao seu primeiro título de Copa do Mundo, que seria surpreendente se a gente lembrar, claro, que a Noruega não participava de uma Copa desde 1998, 28 anos atrás, que naquela oportunidade a Noruega também venceu o Brasil por 2-1 na fase de grupos. Jogão esse que você acompanha aqui na TMC, na nossa cobertura de Copa do Mundo, Erling Haaland contra Harry Kane.
E aí tem todo um contexto, né, Lucasito? Leandro Boldaquian, que envolve o trabalho do Harry Kane e do Haaland. O Lele foi na ferida. O Haaland, a bola tem que chegar nele. Se você evita que a bola chegue nele, ele não vai sair do IPTU que ele paga ali naquele espaço que ele sabe jogar, que é o último terço do gramado. O Kane é mais participativo. Eu tô com vocês, que o Harry Kane, ele é muito mais útil para um time, viu, Leandro?
E assim, vamos só desenhar o restante do time da Noruega, por exemplo, tá? É, um time claramente que tem ali uma ideia de filosofia de ficar com a bola, e aí você tem um cara como o Odegaard, Martin Odegaard, camisa 10, que desfilou contra o Brasil, né? Jogou sem marcação, né? No meio campo do Brasil daquele jeito que a gente está acostumado. O Brasil quis dar bola para a Noruega, mas não tinha ninguém para roubar essa bola. Não tinha um cara com característica de marcação, de pegar, né, de dar o bote, de morder o tornozelo do adversário. Então, como é que você quer recuperar rápido a bola se você não tem esse perfil de jogador? E aí, você, quando tem um camisa 9 como o Haaland e tem um camisa 10 como o Odegaard, eles se completam, né? Porque o 10 ele não é nada sem o 9 e o 9 não é nada sem o 10. E aí você tem ali os dois outros Bergs volantes, né? O Berg sem o E e o Berg com E, o 6 e o 8.
O Sander Berg e o Patrick Berg, né?
Isso, o Patrick Berg e o Sander Berg, os dois que dão a sustentação e que jogam também, né? O meia dúzia ataca os espaços juntamente com o Odegaard. Você tem os caras da ponta que também auxiliam. Então, assim, é um time que é feito pro Haaland. Ele é um time que tem características de caras que... dois ponteiros rápidos, um cara cerebral por dentro, mais um volante que chega, tudo perfeito pro 9 receber e fazer tudo isso. Você vai pra Inglaterra, a Inglaterra também tem um estilo mais parecido, só que você tem caras muito mais agudos, como o Bellingham, um cara que chega pra finalizar, né? O próprio Declan Rice, que é um cara de bola parada e também esse cara que chega, mas não tem o cerebral, né? Que é exatamente a função que faz o Harry Kane de vez em quando. Que ele baixa para pegar essa bola, ele vira o cara cerebral. Então você entende ali a configuração dos times, os dois de repente giram em torno do camisa 9, mas diferente, por diferentes aspectos, né? Então eu acho que, sem dúvida alguma, é o confronto de Inglaterra contra a Noruega, mas é um confronto muito interessante também entre os dois camisas 9, isso não tem dúvida.
Lucasito,
sim.
Concorda com o Leandro ou vai discordar para arrumar polêmica?
Não, eu concordo. Não tem como discordar do Leandro nessa aí, o Fará.
Muito bom, Lucas.
Pra mim, inclusive, tem um time mais
como
completo.
Como você é bonitinho.
É, ele é fofinho.
De apertar só suas bochechas.
Saudade de você, Leandro.
Também, não, mas eu tô mais. É. Eu tô mais. Ainda mais, ainda que o Willy Colono fica assistindo série romântica aqui. Os dois chorando, ele...
O que ele assiste aí?
Ele tava chorando no sofá, deitado aqui.
Ô, louco.
Limpando as lágrimas com a camiseta.
Não foi por causa da Ivete?
Um romance aqui.
Não foi por causa da Ivete,
não? É um romance. Um casal não podia ficar juntos porque a menina, ela tinha uma classe inferior do cara e a família do cara não queria... E ele limpando bonitinho, assim, a camisa no... Precisa acabar logo essa Copa, tá todo mundo já emocionalmente abalado. O Willy Colono foi mal nessa aí, cara. Tá chorando absurdo.
Ô, Lucasito, manda chat pro Lele responder aí, Lucasito.
Ó, vamos lá, o Faraó. Ana Paula tá dizendo o seguinte, era pra ser o Brasil. Pois é, a gente tá falando desde o começo, não era pra ser o Brasil, mas infelizmente ela tá achando que vai ser a final da Copa Espanha contra a Inglaterra. E ela disse que queria ver o Guardiola na seleção. Eu também queria, viu? Eu acho que, inclusive, se pintasse essa proposta aí de trocar Ancelotti por Guardiola, eu trocaria, viu, Fará?
Ô, Lelê, você acha que o Guardiola um dia pega uma seleção, Lelê?
Acho. E acho que tá mais perto do que a gente imagina. Eu acho que ele vai entrar nesse movimento aí para esse próximo ciclo, Fará. Eu acho que na Copa de 2030 ele vai estar comandando alguma seleção. Não acho que vai ser a espanhola, né? Porque o trabalho do De La Fuente é um trabalho bem legal e de... escadinhas a serem... Pô, eu vejo essas coisas, eu fico com maior inveja, cara. Um trabalho assim, organizado, né? Você vê que é... O cara, ele vai progredindo, né? Uma meta de carreira, um trabalho desenhado pro técnico. Ó, você vai bem? Você tem condições de assumir a equipe principal, tal. E assim, pra você ter ideia, em 2018, a Espanha ficou sem técnico na véspera, lembra? O técnico saiu, Lopetegui, né? Então, eles também tiveram problemas. Não é que, nossa, o mundo é perfeito, sempre foi. Não, né? Mas basta você parar, sentar e traçar um plano de carreira pra galera aí, um trabalho integrado de base com o time principal. Então eu acho que não vai ser a Espanha que o Guardiola vai pegar. Muitas seleções vão atrás dele aí depois que acabar essa Copa do Mundo. E aí acho que de repente pintando alguma coisa interessante até com o próprio Marrocos, cara. A seleção de Marrocos tem muitos talentos.
Tem qualidade.
E qualidade, exato. E seria muito interessante que ele pudesse pegar um projeto como esse. Mas eu acho que logo, logo ele vai. Eu também, tá? Eu sou mais team Guardiola do que team Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti é um cara muito mais tarimbado e com estilo mais paizão. E acho que nesse momento o que o Brasil precisa é outro tipo. O Brasil precisa de trabalho e de qualidade de técnica mesmo ali, de mudança de perfil de elenco. Acho que precisa de muito mais do que propriamente um cara que abrace os jogadores e convoque-os antes mesmo dos caras merecer.
Exato.
Espero que ele não faça o mesmo para 2030.
Precisa de mudança de postura, um técnico que provoque a mudança de postura dentro e fora de campo. Lelê, o que eu vou falar aqui, eu não tô desmerecendo o Ancelotti, eu acho um baita de um treinador, tá? Eu até falei que, pô, foi legal a CBF ter anunciado antes dessa Copa a renovação com ele para 2030, o que mostra, aponta, um ciclo sério que vem por aí, tá? A gente obviamente sempre espera de uma seleção pentacampeã do mundo que ela chegue o mais longe possível, né? E não foi dessa vez. Uns consideram vergonha a eliminação para a Noruega, outros vexame, outros normal, outros por causa da decadência dos principais líderes convocados pelo Ancelotti, outros apontam o Ancelotti como culpado, né? Mas o Lele, não sei se você e o Lucasito vão concordar comigo. O Pepe Guardiola, eu acho que ele é mais do trabalho, não digo sério, porque o Ancelotti também é sério, mas eu acho que ele é mais da ação. Os caras no campo, eu acho que respondem mais a ele do que o Ancelotti, ou eu tô enganado? Porque
eu concordo.
Os times que ele passou foi assim.
Eu concordo 100%, Fará. Eu acho que assim, os times comandados pelo Guardiola encantaram mais do que os times que o Ancelotti trabalhou. Cara super vitorioso, ninguém ganha 5 Champions League de graça, mas ao mesmo tempo treinando o melhor time do mundo, né? Com jogadores ali que ele tinha a qualidade, né? Tudo quanto é setor, os principais jogadores do mundo, né? Você vê que é uma seleção mesmo, né? Não tem como. Então ali você tinha muitos talentos e eu acho que trabalhar no Real Madrid dá essa sensação. E o estilo de jogo dele sempre foi um estilo muito mais do que foi o Brasil nessa Copa do que propriamente ao estilo Guardiola, né? Um jogo de mais posse, um jogo de envolvimento, né? Nunca foi o futebol assim que o Real Madrid apresentou com o Carlo Ancelotti, por ser uma ideia e uma filosofia de como ele pensa o futebol. Eu acho que a seleção brasileira nas mãos do Guardiola, ela poderia evoluir mais em outros setores. Eu acho que tecnicamente, eu acho que você tem ali o poder de melhorar os atletas, que eu acho que é isso que o Brasil precisa, Fará. A gente tá pegando jogadores bons de clubes europeus ali, a maioria, mas esses bons jogadores juntos, eles não estão somando. Na seleção eles não jogam mais do que nos clubes. Então eu entendo que é uma crise hoje de personalidade de jogador. O Brasil tá formando jogadores e vendendo cada vez mais cedo. Nessa primeira transação, o moleque já fica milionário e já fica escanteado nesse próprio clube que ele vai, né? Um time secundário da Europa. Ao invés dele pensar uma escadinha, eu vou sair do Brasil, vou para um time secundário na Europa e daqui eu vou para o principal. Eles param nesse aqui. Muitos voltam para o Brasil, né? Muitos aí começam a pingar de galho em galho porque o cara já recebe muita grana nessa primeira transação. E muitas vezes já perde a vontade de, né, continuar se dedicando e tudo mais. Esse movimento que o Bruno Guimarães está fazendo agora, né, está indo para o Arsenal, ao que tudo indica. Eu acho excelente. Eu acho excelente esses caras começarem a criar o hábito de disputar título, criar o hábito de pressão de imprensa, pressão de torcida. Sabe aquela coisa que a gente tem de sentir uma perda, sentir uma derrota, passar um pouco de... Não violência, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo, mas ter um pouco da responsabilidade da derrota, né? Que eu acho que eles não têm. A maioria desses jogadores não tem. Os caras perdem lá. O Igor Thiago perde um jogo no Brentford, tá tudo certo, tá tudo beleza. Ele já ia perder mesmo, que é o Brentford. Tá, o Bruno Guimarães perde o jogo no Newcastle? Tá, beleza. É o décimo lugar lá que eles querem mesmo. Mas que isso aí, se um dia for pra Champions, é festa na cidade. Se não for, tudo certo. Você entendeu o que eu quero dizer? A gente tá perdendo essa... Os jogadores nossos, eles estão perdendo, entre aspas, esse comprometimento com derrota.
Acomodados.
É tudo muito simples. Eles tratam a derrota, né, como algo normal. Ah, perdemos. Por quê? Porque a maioria desses caras que foram convocados, eles estão em times que... É isso, meio de tabela, né? Raramente você vai... E os que são de bons times, que a gente tem falado, de Liverpool, de PSG, de Real Madrid... Eles são coadjuvantes, eles são terceiro, quarto de mais importância nessas equipes. Então eu acho que precisa mudar um pouco o perfil de jogador, trabalho de base do Brasil, né? Eu acho que antigamente o Campeonato Brasileiro, a gente começava com 6, 7 times que brigavam pelo título. Hoje são 2 e a maioria hoje briga para não cair, né? Os 12 que a gente falavam grandes, hoje os 12, 9 brigam para não cair. Então, eu acho que é tudo um reflexo, escadinha, uma coisa na outra, e que deveria ter um reset. Aperta o reset, começa tudo do zero, não vai acontecer, então eu acho que o trabalho do Ancelotti vai ser muito mais cobrado. E a gente vai ficar de olho se ele vai conseguir modificar a estrutura de futebol do país, que eu acho que é a primeira coisa que tem que acontecer. E ele tem que participar, ele tem que morar aqui, aí no Brasil, ele tem que acompanhar jogos do Brasil, ele tem que conhecer a fundo os jogadores... em sua personalidade, culturalmente falando, para aí sim a gente poder cobrar. Eu acho que aqui ele veio no bônus, tá? Ele veio no bônus, um ano aí ele teve de trabalhar, não conseguiu fazer nada diferente dos outros, mas agora para esse próximo ciclo, aí a cobrança tem que ser maior.
Ô Fará.
Pois não, Lucasito.
Fará, Leandro, eu quero ver agora se a seleção brasileira realmente vai ter uma renovação, né? Eu acho que com o Guardiola ele conseguiria fazer isso, porque nos times que ele passou ele não tinha medo de mudar, de mandar um jogador ser transferido e contratar outros que inicialmente pra gente já eram conhecidos, mas ele já conhecia a qualidade. Vamos ver se o Ancelotti, com o tempo pra trabalhar, vai fazer essa renovação, né? Eu acho assim que a gente vai ter essa super data FIFA agora no final de setembro. Vamos ver se vai ter outros nomes mesmo, né? Eu acho que, inclusive, alguns jogadores da atual seleção a gente sabe que vai continuar, né? Vini Júnior vai continuar, acho que Gabriel Magalhães, Rafinha, deve continuar também, Rafinha. Mas eu acho que para essa próxima data FIFA teria que ter todos os jogadores novos, Fará. Vamos testar os caras, mano.
Ô Lelê, ele vai ter coragem para isso, Lelê? Eu tenho que ter. A Copa de 2030 começa nessa próxima data FIFA em setembro, gente. É o caminho, não tem jeito. Ah, mas é só daqui a 4 anos, mas é agora que tem que ser começado esse processo todo. Concordo 100% com o Lucas, eu não aguento mais ver a maioria desses caras jogando pela seleção brasileira. E ok, galera, os caras são... Ah, mas são ótimos jogadores, são bons jogadores, beleza, mas não conseguiram já. Muitos tiveram 3 Copas do Mundo. 3 Copas do Mundo, então já deu ali pra muita gente. E você vê o Guardiola no City, ele ficou muito tempo, né? E você vê que vários ciclos foram encerrados lá. E não tem essa de ficar por gratidão, não. Muito obrigado, os caras jogam sabendo que o contrato não vai ser renovado. O Kevin De Bruyne foi assim, o Gundogan foi assim, né? Vários jogadores que saíram ao longo dessa trajetória, né? O Ederson, exatamente, não tem esse papo de renovar porque me deu tantos títulos, esse cara é tão importante pra mim, eu vou ficar com ele aqui mais um ano, que é o que basicamente o Guardiola fez aí nessa convocação, né? Danilo, que o Danilo vai pra Copa, já tô avisando aqui 3 meses antes que ele vai pra Copa, mas por que que ele vai? Porque ele jogou com você lá atrás na Juventus e porque é um cara de confiança. Então, você vê que o trabalho ali, ele priorizou muito mais questões de relação ali propriamente do que jogador de futebol. Então isso precisa mudar e ele vai ter que ter coragem, Fará. Eu acho que é um papel nosso também, como imprensa, cobrar. Começar a cobrar, porque é o seguinte, é o ciclo, tá? E começa agora. Começa agora em setembro, já a Copa de 30 começa já agora.
Ô Fará.
Pois não, Lucasito.
Então, um superchat aqui no nosso YouTube, TMC Esporte, TMC Esporte no YouTube. Rogério Oliveira, a seleção brasileira precisa se blindar de patrocinadores de jogadores. Quero não acreditar que isso acontece, mas não dá, viu, Fará?
Ô Leandro, você acompanhou de perto, junto com o Marco Belo, tem muito o que a gente chama de a farra do boi lá de fora, ingresso pra cá, pra lá, tal. O Ancelotti foi assim também como em outras oportunidades ou não? Não, o que é o seguinte, cada confederação eles têm, né, por obrigação e por direito, na verdade, não é obrigação, né, obrigação da FIFA de repassar 8% do valor, ou melhor, 8% da capacidade do estádio para cada confederação. Então cabe 80 mil, eles pegam lá 10% da 8, é 6 mil e pouquinho os ingressos, vai. 8% da capacidade total do estádio para a confederação, e a confederação distribui ali, né? Faz um acordo com os jogadores, ó, vocês vão ter 5 ingressos, 6, e aí a CBF faz aqui um agrado para quem ela quer fazer, mas isso daí é determinado pela própria entidade máxima do futebol. Todas as delegações possuem isso. E aí, se você consegue dar para os jogadores levarem as famílias, dá para fazer oba-oba com o patrocinador. Eu acho que isso ficou no passado, tá? Eu não acho que tem interferência de patrocinador. Eu acho que tem, nesse caso, laços, ligações afetivas de quem comanda o futebol, né, o técnico, com alguns jogadores. Não tem a ver com empresário, não tem a ver com convoca esse porque o técnico ganha, né? Isso eu acho que ficou no passado, né? Essas coisas aí, acho que, né, cara que tá bem aqui, só basta ele pisar na Europa e ele passa a ser convocado, né? Ah, nunca tinha ido. Isso deu uma acalmada, eu acho, né, em relação à convocação, mas em termos de oba-oba nesse aí, não teve, acho que teve que basicamente todas as seleções têm por direito, que são esses 8% aí de cada partida.
Tem mais alguma pergunta pro Leandro Bodaquinha pra gente liberar o Lelê? Que ele vai passar o roteiro gastronômico dele hoje. Fala aí, Lucasito.
Ó, temos mais interações aqui. O Daniel Félix está dizendo o seguinte: o Jorge Jesus se acha, nunca fez grandes trabalhos na Europa, sempre trabalhou em times de segundo escalão, só ganhou títulos quando teve elencos bem qualificados, mais que os outros, bem mais que os outros.
É, mas tem técnico que tem elenco qualificado e não ganha nada. Também tem isso, tem os dois lados, né? Os dois lados. Ô, Leandro Boldaquian, vocês permanecem em New Jersey, é isso, né?
Sim, estamos aqui na nossa base, Nova Jersey, e vamos acompanhar a semana decisiva da Copa, e a final acontece aqui, né?
Exato.
Lá no MetLife Stadium, domingo que vem. Não é o estádio mais moderno da Copa, longe disso, né? Mas é o que tem mais prestígio, né? Nova York, Nova Jersey, assim como foi a Copa do Mundo de Clubes ano passado, vai sediar também a final, como foi entre PSG e Chelsea.
Como é que é o
Fará?
Pois não, Lucasito.
Só posso fazer uma pergunta pro Leandro?
Pô, deve.
Se ele sabe de alguma informação sobre o próximo Mundial de Clubes, estão dizendo que vai ser no Catar.
É, o Leandro.
48 seleções, se comenta alguma coisa aí?
O Leandro tem essas informações aí.
Bem tocado. Eu vou trazer uma outra informação seguida dessa, viu, Luquinhas? Porque é o bom de ficar aqui que você. A gente tem acesso a várias informações. A galera americana, a imprensa americana está ainda mergulhada em um assunto que tem chamado muito a atenção e que agora deu uma acalmada porque a seleção norte-americana caiu fora. Mas a história do Balogun, lá ter suspensa a suspensão, né? Tiraram o cartão vermelho dele para ele poder jogar contra a Bélgica, internamente na FIFA, caiu como uma bomba, tá, gente? Caiu como uma bomba. Porque é o seguinte, o presidente Gianni Infantino, ele vai ser eleito, né? Tem, acho que é ano que vem, tem 2027 ou 28, não me lembro agora. Tem eleição para presidente da FIFA e ele é o único candidato, ele vai ganhar. E aí em 2031 vai acabar o mandato dele e ele já estava mexendo os pauzinhos para poder estender e mexer no estatuto da FIFA. Só que essa questão do Balogun fez ele perder força com várias confederações que inclusive podem até vetar outras mudanças que o Infantino quer trazer, como por exemplo o aumento do número de clubes deste Mundial, Luquinhas, em 29, que seria também de 48, assim como foi a Copa agora, certo? 32 clubes ano passado, eles queriam fazer com 48, só que ele já não conta mais com o prestígio todo para poder modificar. Aí, o que acontece? Aqui, a grana rola solta, né? Os caras estão tendo recordes e recordes. 6 milhões e meio de tickets vendidos, mais de 11 bilhões de dólares a FIFA ganhou com essa Copa do Mundo. Então, eles estão maravilhados, né? Eles, eu digo, o governo americano e a FIFA, porque realmente, em termos financeiros, foi um sucesso absoluto. E aí, naturalmente, ó, já que tá bom, vocês não querem continuar por aqui, não? Vamos fazer de novo o Mundial em 29, já tá com os estádios prontos aqui, ó. Vocês já sabem como é que funciona, a gente faz bem feito, a gente ganha dinheiro pra caramba, tal. E aí tá nessa, né? É o favorito para a conquista da sede. O Qatar, que quer também, conta com... O principal problema é que vai ter que ser em outra época do ano, em novembro e dezembro, assim como foi a Copa. Isso bagunça completamente todo o calendário europeu, né? Que eles estão aí em meio de temporada. E isso teria que ter um ajuste e tal. Não acredito que isso vai acontecer. Então, parte realmente os Estados Unidos para ser o favorito para ficar com a sede também do Mundial em 29 e também a Copa do Mundo Feminina em 2031. Candidatura quádrupla: Estados Unidos, México, Costa Rica e Jamaica. É, esses quatro países devem sediar a Copa do Mundo Feminina em 2031. E só para fechar ainda em cima disso, hoje, né? Hoje é dia 11 de julho. O país favorito para receber.